Está no ar o aquecimento verbal. Sejam bem-vindos ao aquecimento verbal desta semana. E epá, isto hoje foi muito radiofónico. Xiça. Bom, mais uma semana que passou. Estamos de volta para a quarta emissão desta nova temporada. Desta vez, soem uns tambores. Temos participações, é verdade. Não vão estar a ouvir-me durante 28 minutos ou 30 minutos, que isto de 28 minutos tem tido muito pouco, sozinho. Por isso hoje não vai ser monólogo. Consegui convencer dois grandes amigos meus a fazer o programa comigo. Um deles eu até já falei aqui, porque foi um dos responsáveis pelo logotipo do primeiro logotipo do aquecimento verbal. E o outro já andava a tentar convencer algum tempo. Aliás, eu convencido estava. Simplesmente nunca conseguimos agendar ainda a ida dele à Rádio Zero, na altura onde a gente gravava as emissões. É um gajo com um horário muito complicado. Posto isto, eu vou intitular esta emissão como... vou dar o nome a esta emissão da emissão dos Pedros, porque esta semana tenho comigo a fazer o aquecimento verbal o Pedro Fonseca e o Pedro Moreno. Meus caros, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Portanto, vamos nos tratar pelos apelidos como normalmente. Vou pedir-lhes para eles fazerem uma pequena apresentação. Eu já os conheço há mais de 10 anos, por isso eles para mim já estão mais do que apresentados. E vamos falar sobre as notícias. Eu escolhi duas notícias para debatermos esta semana e vamos falar um bocadinho sobre isso. E assim são fazer os 28 minutos mais verdes da internet, ou os 30 minutos mais verdes da internet, desta semana. Por isso, não sei, se calhar vamos começar por ordem alfabética. Fonseca, se quiser chegar à frente, fala um bocadinho de ti. Às pessoas que não te conhecem. À internet.
Dar-me a conhecer ao mundo.
Exatamente. Mais ou menos. É por aí.
Vocês conhecem, pronto. Sou engenheiro do ambiente. Não a praticar.
Não praticante. És engenheiro do ambiente, não praticante. É como eu.
Agora sou engenheiro de telecomunicações. Pronto. Foi o que a vida me levou. Formado em engenharia do ambiente, o que é que eu posso dizer mais? Fui eu que criei o logotipo.
Exatamente, já foi dito, na altura.
Não o criei sozinho, não tive muito feedback da nossa parte. E foi um trabalho engraçado. É um bocado para o trabalho de desenrascanço.
Opa, ficou excelente, pá. Ainda hoje gosto muito daquele logotipo. Também gosto do novo, mas...
É também um bocado o trabalho do engenheiro do ambiente, que é um bocado o
também é verdade. Obra, né? Também é verdade.
Nós
é verdade.
Tudo um pouco.
É verdade.
Super multifacetados. Mas pronto, acho que não posso adicionar assim, não consigo adicionar assim mais nada.
Muito bem.
Tu o poderás fazer.
Não, está ótimo, estás feito. Eu não vou acrescentar mais nada, senão ainda me acontece alguma coisa. Moreno, tua vez, apresenta-te então. Não me digas que a internet falhou agora.
Vou ouvir mal.
Mas podes falar, Moreno. Força.
Agora está. Sou engenheiro do ambiente, atualmente a praticar na Câmara de Setúbal. Estou neste momento a trabalhar na revisão do plano diretor municipal.
Opa!
Que está, nesta altura, em fase de discussão pública. Portanto, se quiserem participar, força!
É engraçado porque temos aqui três engenheiros do ambiente, dois não praticantes e um praticante. Por isso, tem tudo para dar certo esta emissão. Tem tudo para dar certo.
Vai dar certo.
Vai dar certo, sim senhor. Vai dar certo. Bem, meus caros, muito obrigado por terem aceito o meu desafio. Isto já era algo que nós queríamos, que eu queria fazer há algum tempo. Vocês sabem, não é nada de novo. Trouxe então duas notícias para abordarmos esta semana. Elas estão minimamente interligadas. E estão ligadas também a uma outra emissão, porque são assuntos que já foram falados no aquecimento verbal. E deem-me só aqui um minuto, porque eu tenho que abrir aqui o vídeo da emissão. Isto vai demorar um bocado, porque tivemos um comentário no vídeo do YouTube da segunda emissão, relativamente àquela questão da central de Sines. Eu já lá vou. Bem, não interessa. Vamos falar sobre isso. Portanto, o governo admitiu que estão a ser estudadas alternativas para fazer face ao encerramento da central de Sines, de forma a garantir a manutenção da segurança do abastecimento de energia elétrica a todo o país. No entanto, estas alternativas ainda não foram reveladas. Recordo que o encerramento da central termoelétrica do Pego está previsto para 2021 e da central termoelétrica de Sines está prevista para 2023. No início de maio, de acordo com dados da REN e que foram divulgados ou dado maior destaque pela Associação Zero, isto é uma notícia que eu falei na segunda emissão, por isso não é totalmente novo. Portanto, a Zero deu conta do facto de, desde 14 de março deste ano, não ser produzida eletricidade, energia elétrica a partir de carvão em Portugal e da central de Sines não funcionar há mais de 100 dias, desde o dia 26 de janeiro. E permitiu, o que permitiu evitar emissões de quase 1 milhão de toneladas de CO2 nos últimos 2 meses. Questionado sobre se o carvão poderá voltar a ser queimado em Sines ou no Pego, quando se o consumo de energia elétrica voltar a níveis normais, entre aspas, ou a níveis antes desta pandemia, o governo garante que isso é muito pouco provável. Fonte oficial do Ministério do Ambiente disse ao jornal online Eco, onde me baseei para falar sobre nesta notícia, vi a notícia no jornal online Eco, o facto de Portugal ter reduzido os benefícios fiscais associados à produção de eletricidade a partir do carvão, tornou este negócio muito menos competitivo, pelo que produzir eletricidade a partir de fontes renováveis é mais barato e gera ganhos para os consumidores. Do lado da EDP, a empresa já está a estudar o fecho de metade da central de Sines ainda este ano. Metade da central implica que dois dos quatro grupos de produção sejam desligados. A empresa confirmou que está a acompanhar a evolução do mercado para avaliar as perspectivas de geração de cash flow positivo nas centrais de carvão, mas ainda não tomou nenhuma decisão. No primeiro trimestre do ano, as energias renováveis foram responsáveis por 79% da produção de eletricidade da EDP, com o carvão a ser apenas responsável por 6% da produção de eletricidade desta empresa. E as alternativas são algumas, eu já me estou a esticar um bocadinho nesta notícia. As alternativas parecem ser as centrais de produção de energia elétrica a partir de gás natural, no Ribatejo, no Pego, em Lares e na Tapada do Alentejo, que no fundo permitem a produção de energia através deste combustível fóssil, mas que não tem tem menos custos e menos emissões de carbono. Fala-se também um bocado no investimento do hidrogénio e por aí além. Esta notícia foi partilhada na nossa página do Facebook e o link vai estar juntamente com o vídeo no YouTube e no blog, por isso podem ver a notícia na íntegra. Por isso, meus caros, estamos a acabar com a produção de energia de energia elétrica a partir de carvão em Portugal. Não sei se vocês estão muito pouco ou dentro do assunto, mas o que é que acham desta diminuição da produção a partir de carvão, por assim dizer. Não sei quem é que quer começar primeiro. Moreno, força, falaste tu primeiro, agora começas tu.
Eu sou sincero, já há algum tempo também. Eu vi a última emissão, não sei se foi na última, se foi
Foi a número 2, foi a antepenúltima.
Não, tu disseste também que estava um bocado rente. Lembro-me qualquer coisa. Acho que foi na primeira emissão. Eu sou sincero, eu também já há algum tempo não acompanho estas notícias de. Mas estamos a reduzir o uso de carvão, é positivo, contra. Eu vejo esta notícia mais sob a perspectiva de eficiência energética. Já. Nós estamos a carvão. No entanto, essa energia terá que ser compensada com outras fontes, certo?
Sim.
Implica um aumento na produção.
Epá, eu ouvi-te um bocadinho mal, Moreno, mas pelo que eu percebi que tu estavas. Eu ouvi-te um bocadinho mal, mas pelo que eu percebi que estavas a dizer, no fundo, era é bom, Mas, obviamente, se vamos deixar de ter esta produção de energia, ou de energia elétrica através de carvão, há de haver sempre alguma coisa para compensar, não é? Era isso.
Sim. Apesar de poder não ser poluente, ou esperemos nós não seja poluente, não é? No fundo nós estamos a aumentar, estamos continuamente a aumentar a produção de energia elétrica. Atenção, a notícia é boa. Não estou a dizer o contrário. A notícia é muito boa, nós estamos a reduzir a produção de energia através de uma fonte poluente, mas continuamos sempre a precisar de energia. Ou seja, não. Parece que não há um incentivo à redução na
Do
produção de
consumo.
energia.
O que tu queres dizer neste aspecto é a redução do consumo energético e aumento da eficiência energética mediante de humano, né, comportamento da população em casa, daquilo que nós consumimos diariamente, os hábitos de, por exemplo, para lavar a roupa, para lavar a loiça e afins, tomar banho, vá. Se bem que isto agora, pronto, com a pandemia também está tudo trocado, os hábitos estão mais difusos ao longo do dia, né? Mas eu vejo esta notícia com bons olhos. O facto de consumirmos só 6% de carvão, de energia derivada do carvão é bom, mas não chega. Estamos em energias que já estão completamente.
Utilizar uma fonte energética foi descoberto 17, século 18.
Correto. Portanto, não é de todo viável e com os avanços tecnológicos que se têm assistido na última década, em termos de eficiência de baterias e de outro tipo de centrais elétricas, pá, não há. Acho que Portugal deve avançar para completamente para as renováveis, dado que estamos numa posição privilegiada na Europa, com bastante sol, bastante eólicas, bastante vento, digo, e solar, que também ajuda bastante.
Há uma situação, não sei se vocês estão. Eu li a notícia e depois vi a parte que eles querem implementar em Sines uma fábrica para produzir hidrogênio a partir de energia solar. Pronto, eu ainda fui procurar e encontrei uma notícia de novembro, ou coisa parecida do ano passado, em que se vão planear fazer é pegam, acabam com esta central de produção de energia através de carvão, com isto que eu entendi, com uma central de hidrogênio e depois, pelo que eu percebi, pretendem vender, exportar, poderá servir como combustível para veículos no norte. Ou seja, fontes fósseis. Ainda vamos aproveitar o local para produzir energia através de fontes renováveis e vamos de energia para ponto norte da Europa.
Ou seja, não só estamos a produzir energia, estamos a produzir esse tipo de.
Ambiental.
Uhum.
Ambiental. A nível da competência económica também.
Bem, perdi a imagem. Vocês estão ainda aí desse lado ou a chamada aqui? Ok. Não,
Tá
é que eu deixo. Estou. Eu deixei de vos ver e pronto. Mas está ok.
ok.
Não, olha, confesso que estou moreno ouvido com alguns cortes, ficou com alguns cortes, mas eu acho que o fundamental ficou. Pronto, vamos ver se daqui para a frente se conseguimos ouvir melhor. Tem a ver com a qualidade da internet. Não sei se é da tua, se é da minha, mas eu também estou longe do router, por isso provavelmente a culpa é minha.
Não querendo lançar culpas, eu estou com cabo.
Pronto, então, eu não estou. A culpa é minha. A culpa é minha. Bem, peço desculpa, Moreno. Isto só para vos dizer então que sim, A produção, a fábrica de hidrogênio é uma das medidas que o governo, com a qual o governo está a contar para colmatar ou se houver algum problema de abastecimento, de energia, é aquilo com que eles estão a contar. Mais uma nova linha de muito alta tensão da REN que deve estar concluída em 2022. A entrada em funcionamento das novas barragens da Iberdrola. O início da produção de um eletrolisador, também em 2023, e a tal megafábrica.
Ah, o eletrolisador, acho que é para fazer eletrolise de água para produzir o tal hidrogênio.
Sim. É.
Se quiserem falar sobre as barragens,
Isso já é um episódio completamente à parte.
até porque eu há uns anos tinha um ponto de vista. Falei com o meu primo, que é engenheiro zootécnico, e neste momento não é um ponto de vista completamente oposto, é complementar. Portanto, se quiseres um dia, a gente também faz assim.
Vamos, sim, senhor. Até porque eu confesso que esta parte aqui de a entrada em funcionamento das barragens do Alto Tâmega é aquela cena que dá um sabor agridoce a esta notícia. Mas pronto, eu não estou totalmente dentro do assunto agora para dizer se é mesmo preciso ou se não é. Eu acho que não, mas é uma opinião. Sem qualquer tipo de fundamento. É só uma opinião pessoal. Isto até parece. Eu não devia ter vergonha na cara para dizer isto, mas não conheço a fundo, mas acho que não era necessário. Mas não vamos por aí. Deixamos isso para outra emissão, como o Moreno disse. Deixamos isso para outra emissão. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente a esta questão, se não, passamos à frente. Como é?
Força, força, força.
Força?
Desculpa, pensei que ia dizer mais alguma coisa.
Não, tranquilo. Bem, se quiser, se vocês que nos estão a ouvir desse lado, se tiverem mais alguma coisa a acrescentar a este assunto, é só comentarem nos sítios respectivos ou mandarem-nos um mail para aquecimentoverba@gmail.com. De seguida, e não, mais ou menos relacionado, um artigo da Shifter, ou Shifter, sinceramente não sei como é que é dizer o nome. Mas tem a ver com a qualidade do ar, o que está completamente ligado a tudo o que seja emissões e tudo mais. Portanto, uma análise do Center for Research on Energy and Clean Air, o CREA, uma organização independente dedicada à investigação da qualidade do ar, estima que a diminuição da poluição durante o mês de abril deste ano terá evitado na Europa cerca de 11 mil mortes prematuras, com um nível de confiança de 95%. Em Portugal, terão morrido menos 609 pessoas. A CREA refere ainda que a diminuição da poluição resultou em menos 1,3 milhões de dias a faltar ao trabalho. Menos 6 mil novos casos de asma nas crianças e menos 1,9 mil idas aos serviços de emergência devido a ataques de asma e ainda menos 600 nascimentos prematuros. Eu por acaso não sabia, quer dizer, sabia que a Agência Portuguesa do Ambiente tem no seu site e é público a consulta das estações de medição do ar que existem espalhadas um bocado por todo esse país. Mas não sabia que em 2009 tinham lançado um portal chamado Por um País com Bom Ar. Podem pesquisar, então, Por um País com Bom Ar. É um portal da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, que disponibiliza e disponibilizou ainda uma aplicação que permite a qualquer pessoa ver a qualidade do ar que na sua zona, a qualidade do ar na sua zona de residência. Aliás, nós tivemos que fazer trabalhos da faculdade com os dados das estações de monitorização de qualidade do ar. Eu não sabia, mas entretanto, também já acabámos o curso há alguns anos. Por isso, pelos vistos, desde 2019 que o acesso está mais aligeirado para todo o público poder consultar estes dados. Eu também já tinha falado na última emissão de algumas notícias sobre a compra e utilização de bicicletas. Segundo um site citado pela Shifter, o site político. Os dados recolhidos na aplicação de Maples. Moreno, estou-te a ouvir. Bom, como eu estava a dizer, dados recolhidos na aplicação de mapas da Apple demonstram que o retorno ao automóvel está a acontecer mais rápido que o regresso aos transportes públicos na Europa em desconfinamento. É importante relembrar que a poluição atmosférica diminuiu não por causa de medidas assertivas e ponderadas dos governos, mas porque nesta altura estamos a pedir, foi pedido às pessoas para ficarem em casa, e houve menos deslocação de automóveis, houve fábricas que deixaram de laborar e pronto, no fundo é a razão porque estes níveis de poluição atmosférica diminuíram bastante. Eu só antes de vos passar a palavra, queria apenas dizer que acho muito curioso estes dados recolhidos da aplicação de mapas da Apple. Isto também acontece com as aplicações de mapas do Google, nomeadamente o Google Maps. Isto são as letras pequeninas que ninguém lê e que lhes permite ter o acesso às nossas deslocações. E acabo por não ficar surpreendido o facto das pessoas estarem muito mais depressa a escolher voltar ao carro do que ao transporte público. Acho que quem puder vai nestes primeiros tempos de carro para o trabalho ou vai-se deslocar de carro em vez de ir de transporte público ou ir de bicicleta. Acho que quem
Até
puder
porque há
vai.
menos trânsito,
Exatamente.
logo as pessoas aproveitam.
Por
Vai
isso.
começar a haver mais.
Vai começando a haver cada
Sim,
vez
sim.
mais. Por isso, olha, isto da qualidade do ar também é um tema que não nos é novo. É sempre bom saber que temos menos poluição no ar e que se respira melhor. Mas eu sou muito pessimista nestas cenas e acho que isto, quando voltar, entre aspas, ao normal, seja lá qual for o normal a partir de agora, não sei se as pessoas vão pensar muito na parte da menos emissão e menos poluição do que se espera. O que é que vocês acham?
Ok, eu sou sincero, deixei de te ouvir, estou a assumir que já deste notícia agora para nós falarmos, comentarmos. Ok,
Exato.
que a gente achámos mesmo de ouvir,
Ah, foi?
mas
Ok.
foi. Fonseca, avança.
Posso avançar eu então? Significado zero. Acho-se muito sinceramente que isto vai ter tudo significado zero, porque apesar de ser tudo muito nítido e poluição baixar assim de forma drástica, e é bom, dá para refletir acerca do impacto que o ser humano tem, e só que isto vai significar zero porque a população vai querer voltar muito depressa à vida normal e as pessoas vão esquecer muito depressa o impacto que tem na saúde humana, tem na vida. E para muita gente, neste aspecto, é ter a economia a funcionar. E isso é estar sempre em cima de.
Oh, boas. Boas. Perdi o Fonseca.
Ambiental ou
Ok.
saúde ambiental. Infelizmente as coisas são assim, mas seria bom pegar nisto e podemos alterar certas coisas dentro das nossas cidades, limitar o
Concordo.
acesso de carros, dar o acesso somente a carros elétricos dentro de algumas zonas da cidade críticas. Temos a Avenida 25 de Abril, né, que registou o mais baixo nível de poluentes.
Avenida da Liberdade.
Avenida da Liberdade.
Sim, disseste 25 de Abril. É quase, é parecido.
Isto 25 de Abril.
Disseste Avenida 25 de Abril.
Isto é o sono, é dormir pouco.
Faz mal.
Mas sim, houve o registro de um menor nível de poluição na Avenida da Liberdade e isso dá muito que pensar. Para nós que estamos mais sensíveis acerca do assunto do que a população comum, mas isto deveria ser mais difundido do que aquilo também que já foi bastante difundido no início, mas não está a ser agora. O que tu passas nas notícias é praticamente sempre o mesmo, é pandemia. Não mostra os lados positivos daquilo que a pandemia trouxe apesar de ser, pronto, mau, né? Eu estar a dizer isto, mas a
Não, mas
pandemia.
é muito difícil falar destes assuntos exatamente por isso,
Sim.
porque isto é algo que ela demonstrou. Não é como alguns vieram dizer que ela foi boa para o ambiente, mas é factual
Não foi.
que.
Não. Isto não é de nada bom. A
Pois.
pandemia, obviamente, mas dá-nos que pensar. Como é que poderia ser se nós pudéssemos investir mais em carros com melhores catalisadores para não emitir tanto, carros elétricos, certas partes
Certo.
da cidade, certo? Fazer com que as empresas migrassem mais para uma componente de teletrabalho para evitar mais o commute, a deslocação até ao trabalho. Porque isso é o que vai gerar muito mais poluentes na atmosfera, muito mais poluentes dentro das nossas cidades. E acho que isso é tudo. Nós, apesar disto ser tudo muito mau, a pandemia e afins, há muitas lições positivas que nós podemos tirar disto. E no fundo, essas lições são que podemos, com algum esforço, adaptar-nos e poder fazer estas transições energéticas. E transições para trabalhar em casa por opção ou não, e fazer com que diminuamos todas estas emissões em termos de gases poluentes para a atmosfera. Não sei, o que é que
Muito bem, pá. Fogo. Quem fala assim não é gago. Moreno, força. Não é? Também acho.
Ah, acho que ele já disse tudo. Não é mentira. Então. Ok, o que tu estás a dizer, não é basicamente, não estou querendo resumir aquilo que tu disseste sem meio de palavras, mas nós estamos a ter esta redução da poluição aconteceu porque nós tivemos uma situação de exceção. Ou seja, temos uma pandemia, todo mundo para casa. Ou seja, é interessante sob o ponto de vista de um caso de estudo. Isto significa. Para mim significa que, ok, pouparam-se vidas, não é? Por causa da pandemia, ou seja, pouparam-se vidas devido à diminuição da poluição atmosférica. No entanto, não é algo que se vá prolongar pelo tempo. Espero eu, é uma situação muito pontual, uma pandemia, as pessoas têm que ficar em casa, temos redução da poluição. Logo. Reduz a poluição, evita-se várias mortes por complicações respiratórias e cardiovasculares. Perdi-me no que é que ia dizer.
Tá.
Epá, perdi-me no que eu ia dizer.
Que era que, pronto, a poluição tinha diminuído, portanto isso tinha dado origem a menos mortes, mas por causa da pandemia, mas acho que vinha aí um, mas vai ficar tudo na mesma.
Ok. Sim,
Cheira-me.
por exemplo, a nível do teletrabalho. Se nós conseguíssemos aumentar o teletrabalho, que é o que o Fonseca disse, conseguíamos diminuir o número de automóveis na estrada, certo?
Teoricamente, sim.
No entanto, teoricamente, no entanto, nós tínhamos que ter uma mentalidade, tanto a nível dos empregados como a nível dos patrões, que permitisse aumentar o teletrabalho. Ou
Sim.
seja, é. Os patrões não podem ter a mentalidade. Isto está tudo ligado, mas os patrões não podem ter a mentalidade de, ok, os meus empregados vão para teletrabalho, vão para casa não fazem nada. Os empregados não podem ter a mentalidade de, eu estou em casa não faço nada. É algo que
Mas
tem que ter mentalidade. Tem confiança nos dois lados. Segundo, a nível da redução da poluição, o aumento da poluição, porque as pessoas vão andar em transporte próprio. Eu sou sincero. Eu neste momento estou a ir para o trabalho de transporte público e apesar de haver muito menos gente nos transportes públicos, tendo em conta as notícias que nós vemos, eu vou com algum receio. Com máscara, tenho cuidado, não levo luvas, porque não é preciso, mas tenho cuidado. E se calhar se pudesse, se fosse economicamente viável, levava o carro. É uma atitude, se calhar errada, sim.
Não, não.
Está a correr, sinto-me mais seguro ainda em transporte próprio. Ou seja, é uma questão de prioridade neste caso.
Era como eu estava a dizer, Moreno. Quem
Sim.
pode, Porque eu acho mesmo que quem pode vai de carro. Mas é, eu quero sublinhar o quem pode. Porque nem toda a gente vai poder. E lá está. A ti não é economicamente viável. Diz.
Você. Eu, por exemplo, não teria outra hipótese se não ir de carro para o trabalho. Porque
mas isso.
Não tem transportes para o meu local de trabalho.
Ah, sim, mas isso é diferente.
Isso é diferente.
Lá está. Eu tenho que ter que fazer 30 km para o meu local de trabalho, 30 km para voltar, ou seja, 60 km diários.
Todos os dias.
Além de consumir em recursos. Além de poupar em recursos, ou seja, no gasto de combustível, poupa nas emissões de poluentes, poupa em termos monetários e ganho a nível de qualidade de vida. Poder, tenho mais tempo.
Claro.
Em vez de estar a perder tempo em trânsito e em deslocação para o trabalho, porque são quase...
Sim, é
cerca de 2, 3 horas por dia. 2, 3 horas por dia no para-arranca, multiplicando por não sei quantos portugueses, faz moça em termos de poluição atmosférica.
Faz sim, senhora.
Porque estamos a olhar só para Portugal, no caso de Portugal, mas se formos a ver isto num âmbito de Los Angeles. Em que eles têm autoestradas gigantescas que estão completamente bloqueadas por tráfego em horas de ponta. Se fores ver isso, e se fores pôr uma componente de teletrabalho também a nível global, obviamente vamos ver uma diminuição. Sim, sem ser necessário estarmos em pandemia, né?
Sim, mas também é verdade. Mas, por exemplo, esta pandemia... Agora estou a fugir um bocadinho do âmbito da notícia. Mas sempre esta pandemia.
Segue.
Eu estive a ver que houve avanços, não é a nível tecnológico nas empresas, mas a nível de uso de tecnologias.
Sim.
Por pai de 10 anos.
Sim, sim. Seja, sim, sim.
Ok.
Em todas.
É, mas.
É verdade.
Uma pandemia, as pessoas têm que trabalhar. Epá, como é que vamos fazer? Epá, que se lixe, teletrabalho, vai tudo para casa, está lá a trabalhar. E as pessoas tiveram que se adaptar. Por exemplo, eu falo por mim. Eu nem sabia que o Microsoft Teams existia. Até que tive de ir para casa, ok. O meu teletrabalho, trazer o computador de trabalho para casa, o Microsoft Teams, para começar a falar com o meu gabinete.
Uhum.
Não dava. E as empresas que devem sobreviver tiveram que fazer isso. Ou seja, eu espero que agora tenham também, vejam que também é uma oportunidade. Não é a pandemia uma oportunidade, mas a situação é uma oportunidade. É pá, de se investir mais, porque se as pessoas estão em teletrabalho, nas empresas estão a poupar custos.
Sim.
É pá, o nível da a limpeza do local de trabalho, gastos de água,
luz, ou eletricidade.
Renda no escritório, podem optar por ter um escritório mais pequeno, porque não tem necessidade de ter malta a trabalhar num escritório.
Exatamente. Sabes que eu acho que não há nenhuma empresa, acho, digo eu, mas na minha perspectiva, a maior parte das empresas vão se apoiar para esta situação como, se isto volta, e até porque os cientistas e anda-se para aí a falar de que poderá haver uma segunda vaga do Covid. E as empresas não querem voltar a ser apanhadas, perdoem-me a expressão, com as calças na mão. Portanto, acho que vai ser... Algumas que vão decidir por mandar toda a gente logo para o escritório, mas eu não sei se outras não vão fomentar mais, não vão cimentar mais a questão do teletrabalho, dividindo logo as equipes, quem sabe as equipas ou quem sabe os departamentos, mesmo entre uma metade fica, outra metade vai... Não sei até que ponto é que isto não será uma situação para manter, se calhar não tanta gente em teletrabalho, mas haver mais do que havia, se calhar em fevereiro. Se calhar era um número muito reduzido.
Contingência para uma nova pandemia ou para uma situação que as pessoas tenham que ser movidas para casa.
Exato.
Até podemos ver grandes empresas como o Facebook que já tomaram a atitude de moverem-se permanentemente.
Exatamente.
O que é um exemplo a seguir, é bom, pá, claro, obviamente que nem, não dá para todos, não dá para todas as empresas poderem fazer isto, mas é uma boa atitude e vamos estar a repetir um pouco
do teletrabalho. Eu estive a ler um artigo, acho que foi no Público, sobre, pá, entre aspas, o lado negativo do teletrabalho é as pessoas não definirem horários para estarem a trabalhar. Correto. Ou seja, têm o equipamento em casa, estão sempre disponíveis.
É pá, mas isso já depende de cada um, acho eu. Mas sim.
Depende de cada um.
Eu acho que isso depende de cada um. Hã?
Eu acho que depende também mais das chefias.
É dos dois. Eu, na minha opinião, acho que depende dos dois.
Ela para ela. Ela para ela. Porque eu posso dar um exemplo de pessoas, colegas meus de trabalho, que pá, por não terem muito mais para fazer em casa, preferem pá, pegar no portátil do trabalho e fazerem qualquer coisa. E adiarem ou estudarem, porque a pandemia também, o efeito do confinamento, e garantidamente acho que se estivermos no trabalho, acho que tanto isso de as pessoas pegarem e irem trabalhar mais, porque depois também temos que ver aqui o outro lado da moeda, né? Se as pessoas também gostam de fazer isso, não vejo qualquer problema, né, da pessoa pegar no portátil.
Mas eu não digo isso, mas no artigo que eu li o problema era o trabalhador sentia, salve, era isso, o trabalhador sentia-se compelido a ter que trabalhar.
Isso é diferente. Isso é diferente.
Ainda isso voltando é... ao artigo.
Sim.
Sim, eu volto a dizer, como caso de estudo, é interessante. E até se pode utilizar o facto de termos os níveis de poluição terem reduzido devido ao facto de estarem em teletrabalho, como sendo incentivo a. No entanto, epá, eu duvido que isso vá acontecer. Pode aumentar alguns casos de pessoas a ficarem em casa em teletrabalho e isso, mas... Epá, mas acho mesmo que vai ser significativo, ou melhor, acho que o número de pessoas que vai ficar em casa em teletrabalho vai ser significativo ao ponto dos níveis de poluição não voltarem aos números que eram antes. Eu não vou estar sempre aí pelo lado negativo.
Não,
mas a pergunta é excelente. A pergunta é excelente.
É que ser realista, voltando isto tudo ao normal, não é? Ou seja, já, as pessoas já não têm medo de usar o transporte público, o metro volta a estar abarretado como costume, o comboio também, a 25 de Abril ainda mais, e temos pessoas em teletrabalho. Eu não estou muito crente, eu acho que não vai ser significativo. Vão ficar umas quantas pessoas, mas o resto vai tudo trabalhar. Níveis de poluição voltam a aumentar e pá, aquele reino do costume.
Uhum. Yeah. Olha.
As conversas de engenharia são deprimentes.
Não são deprimentes, pá, são realistas, pá.
É realista.
Pois é.
Mas sabes, Moreno, eu vou pegar na tua deixa, porque efetivamente vamos ter que esperar para ver. E já estamos a falar há 39 minutos, portanto. Já chega, meus amigos.
Minutos mais verdes da rádio.
Vai dar 40, porque ainda preciso de mais uns segundos para... Não, pá, isto passa bué da rápido. Já vos tinha dito que isto passava bué da rápido. Vocês é que não acreditam em mim. Passa bué da rápido. Ficávamos aqui à conversa horas. Eu já sabia que isto ia ser assim. Bem, olhem. Muito obrigado, Moreno. Muito obrigado, Fonseca. Espero que tenham gostado. Não gostou nada. Não doeu, é para repetir, com melhor qualidade da internet, porque pá, a primeira notícia, sou-vos muito sincero, isto, eu pelo menos aqui, e com o e sou eu que estou a gravar, os áudios, portanto, ficam um bocado com cortes, Mas a segunda parte desta conversa toda sobre esta segunda notícia já ficou muito mais limpa. Portanto, ficou muito melhor. Peço-vos desculpa pelos problemas de gravação. Pá, para a próxima ficará muito melhor, com certeza. Pá. Mas ficou muito fixe. Gostei muito de conversar com vocês. De resto, por isso, muito obrigado. E fico ao convite para uma próxima. Se quiserem vir fazer mais uma, a gente agenda a cena. Pronto, já sabem como é que é.
Você,
Ok.
vamos?
Bora.
Pronto, está combinado. Vamos agendar isso. Vamos agendar isso. De resto, meus amigos que estão desse lado da rádio ou do ecrã, ou sim, da rádio ou do ecrã, ou do podcast, ou dos fones, onde quer que estejam a ouvir. O Aquecimento Verbal sai todos os domingos às 6 da tarde. Estamos no Spotify, no Facebook, temos o blog, temos o Mixcloud, no iTunes, no YouTube, no Twitter, estamos no Instagram. Estamos um bocado em todo lado, as emissões não estão em todo lado, mas o programa está, por isso é só pesquisarem por aquecimento verbal e de certeza que vamos aparecer, porque o nome é excelente e não há nada igual. Estamos de volta para a semana. Para esta semana era aquilo que nós tínhamos para conversar e foi uma conversa do caraças. Por isso, tenham uma boa semana. Até para a semana.